salvou o número 22. Rapaz, tudo é política.
Ninguém merece.
É muito chato isso.
Hã?
Chato, velho.
Chato
isso aí, entendeu?
Vamos torcer pelo Brasil, só isso.
É, vamos deixar a política de lado. Seleção brasileira é uma coisa, política é outra, completamente diferente. Entendeu? Agora tem que ser levado a sério a política. O problema todo é esse. Não é de memezinho que se resolve
tudo
a política
vira
nesse
meme.
País, não. Tá bom? 7h56.
Vamos faturar.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Fica diferente.
O trabalho fica mais leve.
O coração bate mais forte.
Todo mundo sente junto.
Porque Copa do Mundo não se explica. Se vive.
Se vive.
E aqui.
Aqui. A gente aumenta o som.
Tem emoção.
Tem hit.
Tem os seus artistas favoritos.
Tem festa.
Festa.
Tem camisa, tem raça, tem suor, tem...
Tem a energia de um país inteiro ligado na mesma vibração.
Copa do Mundo 2026.
Todo mundo junto sem dançar. Brasil, Brasil, Brasil é o Brasil.
Copa do Mundo 2026.
Na torcida, no ritmo, na emoção.
Nova Cidade.
Brasil, 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 até o fim, até vencer.
Neste São João, viva a tradição nordestina de um jeito único. Venha brindar com a família no melhor roteiro enoturístico da região. Vapor do Vinho. Curta um lago de Sobradinho, almoço a bordo com músicas ao vivo, banho de ilha e um dia especial com degustação na vinícola Terra Nova. Tudo incluso com transfer rodoviário e navegação. Dividimos em até 3 vezes no cartão. Garanta sua reserva no Vapor do Vinho. Pelo WhatsApp 74988184679 ou siga nosso Instagram @vapordovinho.
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale, cuidando da nossa cidade. Juntos.
Nova Cidade.
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao 9º ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
De segunda a sexta, às 18h, Conexão Cidade. Música, notícia e informações do trânsito. Conexão Cidade, aqui na Nova Cidade FM 95.7. Apresentação Caleb Alencar.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 8h em ponto, 8h. A gente segue por aqui com o nosso Conexão Cidade. Daqui a pouquinho a gente vai aos Estados Unidos com ele, Valdeir Uchoa. Bom, hein, bater esse papo com o Uchoa logo pela manhã, para a gente saber aí das novidades da Copa do Mundo 2026. Copa do Mundo é aqui na Nova Cidade FM, você tem acompanhado tudo aí. E o Instagram também, Nova Cidade 95.7 e Valdeir Uchoa no Instagram. Você segue ele lá e tem muitas novidades. O Uchoa que está sempre atualizando aí com informações quentes para você. Não é isso, Leane Aline?
Exatamente, teve muita coisa boa ontem, né? Ontem teve mais jogos, mais classificados aí. Tem seleção brasileira no próximo domingo e daqui a pouquinho... O show aí trazendo todos os detalhes.
É, daqui a pouquinho o show direto dos Estados Unidos. Agora ontem eu fui pego de surpresa, viu, Leane?
O que, meu querido?
Ontem eu fui pego de surpresa aí, rapaz. Uma notícia triste, não boa. Do cantor da...
Colo de Menina,
ex-Cavaleiros do Forró.
Neto Araújo.
Neto Araújo. Eu falei, rapaz, a gente tava falando dele recentemente aqui, não foi isso? Eu falei em off com você. Eu falei assim, rapaz, esse cara é bom. Canta muito bem, o cantor Neto Araújo, né? Vocalista da Colo de Menina, ex-integrante da Cavaleiros do Forró, que morreu ontem, aos 42 anos, morreu novo.
Jovem, né?
Em nota, a banda lamentou a perda do artista e destacou sua dedicação à música ao longo da carreira. A informação inicial de que a causa da morte, que não foi divulgada oficialmente ainda, mas as informações iniciais dão conta de que ele teve um infarto. Aquele primeiro contato com o legista, né, que vai à casa da Polícia Civil, segundo esse, eu vi até a entrevista,
né?
Foi encontrado morto em casa. Eles trabalham na tese de que ele tenha tido um infarto. Né? O cantor Neto Araújo, que morreu em casa, né? Lamentavelmente, aí, aos 42 anos. Coloca a música do Neto aí, coloca da Cavaleiros, a música da Cavaleiros do Forró. Avisa ela, a versão original é com ele também, né? Lá no passado, lá. E ele passou um tempo fora, voltou, não foi isso, Leandro? E agora ele estava na Colo de Menina.
Colo de Menina, isso.
Avisa ela, do Cavaleiros do Forró, que foi gravada também no ano passado, ao vivo. Tem aí na pasta de forró. É uma música bonita, rapaz. O cara cantava super bem, talentosíssimo, mas infelizmente morreu.
Nova cidade. Doutor, o que é que eu tô fazendo aqui? Doutor, me tira dessa UTI. Eu só me lembro.
Pois é, infelizmente, né? Neto Araújo morreu muito jovem, 42 anos. O mundo do forró está realmente muito triste aí com essa notícia. 8 horas 3 minutos, agora vamos mudar para os Estados Unidos. Vamos para os Estados Unidos com ele, o Shoa.
Copa do Mundo é na Nova Cidade FM 95.7, direto dos Estados Unidos, o Shoa.
Fala, o Shoa, bom dia.
Bom dia Medeiros, bom dia Enio, bom dia Lidiane, Leane, Aline, Caleb, Alencar, e bom dia para você que está ouvindo a Nova Cidade FM, Conexão Cidade, simbora de Copa do Mundo, Enio.
Simbora, tá chegando, hein, o show é domingo, hein?
Meu amigo, tá chegando, sexta-feira, sextou por aqui também nos Estados Unidos, daqui a pouco tem treino da seleção brasileira, visando o jogo de domingo, mais um treino da seleção. Programação da seleção definida, a gente só está aguardando a programação do sábado, que ainda não saiu, como é que vai ser amanhã. Hoje, daqui a pouco, tem treino, final da manhã aqui nos Estados Unidos, já meio-dia aí no Brasil. À tarde tem coletiva também, definição de coletiva para hoje à tarde. Então, seleção brasileira segue, né, Enio, treinando em busca de fazer a melhor equipe. O técnico Ancelotti quer fazer a melhor equipe, formar a melhor equipe para esse jogo contra a Noruega, jogo de mata-mata, oitavas de final. Hoje à tarde a gente vai ter na coletiva o Matheus Cunha e o Douglas Santos, serão os dois jogadores que vão participar da coletiva de imprensa à tarde. Mas antes da coletiva de imprensa rola esse treino aí da seleção brasileira por volta das 11 da manhã. Um detalhe, Enio, nesse treino de hoje, a cada dia agora nessa fase, a gente percebe um número maior de colegas de imprensa. Até porque as suas seleções também estão saindo, né? Sendo eliminadas. E com isso, quem está aqui fazendo cobertura, alguns voltam para casa e outros permanecem fazendo a cobertura. Então, para você ter noção, ontem tinha mais de 400 profissionais de imprensa acompanhando a seleção brasileira.
Pois
então, parecia um batalhão de gente para acompanhar e mostrar a seleção brasileira, que joga no domingo, nesse jogo decisivo contra a Noruega. Hein?
Você já está aí há quantas semanas, Uchoa?
Já estamos aqui há 30 dias, hein?
Um mês já,
hoje,
rapaz.
Exatamente, fazem 30 dias.
Como é a atmosfera da sexta-feira aí? Porque aqui no Brasil, você sabe, né? Sexta-feira é diferenciada. E aí nos Estados Unidos,
aqui,
o pessoal...
Irmão,
é como
aqui é sextou.
Aqui não tem essa sexta-feira, não. Aqui é tudo normal. Aqui é todo mundo trabalhando de forma normal, não tem sexta-feira diferente, não tem esse clima de festa diferente não, viu, Medeiros? Ah, e detalhe, falando em clima de festa, a gente aí, por exemplo, parece um feriado que passou para a próxima fase. O presidente deu feriado nacional no outro dia. Aqui, dia de jogo, por exemplo, dos Estados Unidos, que jogou ontem, por exemplo, não para nada não, meu irmão, é vida normal. Da mesma coisa, se for para jogar meio-dia, 10 da manhã, 4 da tarde, quem quiser vai assistir pelo celular, se tiver TV no trabalho vai assistir, mas não tem esse negócio de parar, ó, vai ter 2 horas aí pra você assistir jogo de seleção, não. Aqui não tem essa pegada que a gente tem no Brasil, não, de fechar comércio, de repartições públicas parar para assistir a seleção. Rapaz, aqui não tem isso não, viu, meu Deus.
Aí é diferenciado, né? Não é como aqui no Brasil.
O povo quer trabalhar.
É, mas aí o povo trabalha por hora, né?
Ah, seleção nacional não. Seleção nacional ganhou, ótimo. Perdeu, tudo bem. Mas não tem essa... toda essa aclamação que a gente tem no Brasil, não. Aliás, o Brasil é um dos poucos países, ou talvez o único, não me recordo outro, que dá feriado... para jogo do Brasil. Quando eu digo da feriada, porque quando você para o comércio, você fecha o comércio, não é? Quando você, as repartições públicas, elas dão um ponto facultativo para que a galera possa assistir o jogo do Brasil, é a mesma coisa de um feriado, né?
É, porque ponto facultativo vai quem quer, hein? Ninguém quer, ninguém vai.
Tem gente que já não está querendo ir no dia normal, imagina o ponto facultativo.
Ponto facultativo, aí ninguém vai, né? Isso é verdade. Mas o clima aí está intenso aí para o jogo de domingo, né? O que assusta mais é o Megatron, né? O Holland, sei lá o nome dele. Esse cabra é o cabra que o povo tá com medo aqui, viu, show? Só fala desse rapaz, bicho. Diz que o cara faz gol de tudo quanto é jeito, faz de costas, faz de tudo quanto é jeito, não é? Diz que ele é miseravão, viu?
Porque ele é o melhor jogador realmente da Noruega, né? Mas... tem que estar atento, como a gente estava conversando ontem, não só no Haaland, mas também em todos os jogadores, né? Noruega vai vir para cima, ela está com um discurso de que a vantagem é do Brasil, que o Brasil é melhor do que ela, é até melhor realmente que ela, mas ela está fazendo esse jogo, é mais um jogo psicológico, né? Jogar a responsabilidade para a seleção brasileira. Então,
com certeza.
Vai ser um jogo realmente bem, bem difícil para a seleção brasileira, porque mata-mata. A gente tem assistido os jogos de mata-mata. Olha ontem, que jogão, hein? Portugal e Croácia. Que jogaço. E Portugal ficou com a vaga. Ainda teve um lance ali que ia ser empate, mas depois foi anulado e ficou 2-1 para a seleção de Portugal. E Portugal passando para essa próxima fase. Mas foi um jogão. Um jogão, Portugal e Croácia. Então, a partir de agora, a gente vai ter grandes jogos e no mata-mata, das oitavas de final, ainda mais.
É verdade.
E nesse novo formato de 16 avos aí, que foi uma nova fase que a FIFA colocou, porque aumentou o número de seleções, porque se não tivesse aumentado o número de seleções, a gente já estaria nas quartas de final, né?
Rapaz.
E teríamos a oitava e quarta. Então, como aumentou o número de seleções, aumentou mais uma fase, então teve a primeira fase de mata-mata, chamada
só pra ficar mais difícil.
Avos agora. Oi?
Só para ficar mais difícil, rapaz.
Rapaz. E precisamos. Mais longa, né? Saiu de 30 dias para quase 50, né? Se a gente não tivesse aumentado, por exemplo, a gente estaria hoje chegando ao final da Copa do Mundo, né? 30 dias que era o prazo de Copa do Mundo.
Pois é.
Mas vamos lá.
Hoje
e esperar.
E você, nessa correria toda, ainda tem tempo de acompanhar os jogos aí, né? Alguns jogos você acaba acompanhando. Para hoje temos o quê, Leandro Aline?
Hoje teremos Austrália e Egito, 3 da tarde, 7 da noite, Argentina e Cabo Verde, e 10:30 da noite, Colômbia e Gana.
Hoje tá bom, hein? Argentina ou Cabo Verde?
O jogo da Argentina, né?
Rapaz.
Vozinha, a sensação.
Tá boa.
Então tem aí, domingo, toda a expectativa pro jogo da seleção brasileira. A partir de que horas começa o jogo da seleção?
O jogo é 5 da tarde.
5 da tarde. Brasil para acompanhar.
Tarde, horário daqui, mas vamos lá, só para você ter noção, viu, hein? Ontem aqui bateu 38 graus.
Rapaz!
38. Sensação de 40 graus.
Tá mais quente que aqui.
Nesse momento, 7 horas da manhã, 30 graus. A máxima aqui para hoje, eu estou aqui na cidade de Uípani, que é aqui coladinho, é uma comunidade ao lado de Mouston, já que a seleção brasileira está aqui. Pra você ter noção, a gente está 10 minutos de onde a seleção está hospedada e de onde faz os treinos, é 10, 15 minutos para chegar lá. Então a gente veio para cá para ficar bem mais perto e ter essa logística mais tranquila do que você sair lá de New Jersey para vir para cá. Você acaba pegando estrada, 40 quilômetros, você ficava mais distante. A gente fez essa logística de estar aqui. Mas para você ter noção, ontem bateu 38 graus, hoje a perspectiva de máxima é de 38 também. Então, e para você ter noção, viu? Sabe que horas vai dar 38 graus aqui na previsão do tempo, hein?
Uhum.
Às 16 horas para 17 horas.
Eita!
Então, 12 horas por aí vai estar, na hora do treino da seleção brasileira, 11 horas, vai estar em média de 35, 36 graus.
Calor demais.
5 da tarde, 4 para 5 da tarde, 38 graus. Por que que eu estou dizendo 4 para 5 da tarde, Enio? Porque é o horário do jogo do Brasil. E há uma previsão de um... Inclusive, a própria previsão do tempo tem um aviso, né? Tempo severo. Aviso de calor extremo, previsão de que as condições climáticas durem até o sábado. Essa é a primeira informação. Mas já tem informação nova de que no domingo também vai continuar nessa linha de previsão de tempo. Então... A gente deve ter aí no domingo, nesse horário, por exemplo, que ontem bateu 38 graus, hoje também a previsão de bater entre 37 e 38 graus, 5 da tarde, é o horário do jogo do Brasil. 5 da tarde aí e 4 da tarde aqui. Então, 4 da tarde vai estar batendo 38 graus. Uma sensação térmica que passa dos 40. É realmente, para você ter noção, eu estou aqui hospedado ontem à noite, eu saí para fazer umas compras... comprar umas frutas, e aí era já 7:30 para 8 da noite. Quando eu saí do hotel, que eu botei o pé fora da porta, você só recebe aquele vapor quente. Tava em 32 graus ontem, 8 da noite aqui. Então você imagina, 8 da noite, tudo bem que 8 da noite ainda tem o sol aqui só se põe 9 da noite, mas estava em 32 graus ainda. É um calor extremo, realmente, e a seleção sofreu aí para esse jogo de domingo, não só a seleção, quanto também a seleção da Noruega, né? E esses treinos da seleção nesse horário, que está batendo também a média de 36 a 38 graus, no horário do treino da seleção, que é por volta de 11 até meio-dia. Então, a seleção já treinando também nesse horário e percebendo como é que vai ser o calor, já que o estádio, MetLife Stadium, ele é... Não tem climatização, né? Se fosse igual ao de Houston, tava tudo lindo.
Não tem não, né?
O de Houston, irmão. Pense no ar-condicionado que funciona, o de Houston. Agora, aqui não. Aqui é céu abertão, meu amigo. E aí, se prepare, porque vai estar quente.
Esse é o problema dos Estados Unidos, né? Porque são os extremos. Ou é calor demais, ou é frio demais. Aqui, pelo menos, no Vale São Francisco, dá essa temperatura aqui. Mas aqui, a gente aguenta de boa, porque é o ano todo, né? A mesma coisa. Não muda muita coisa, não. Agora que tá um tempo mais ameno. Mas não é tão assim também. Mas é isso aí, Uchoa. Vamos lá. Se preparar aí para o jogo deste domingo. E a gente acompanhando tudo aí com o Uchoa direto dos Estados Unidos. Segue o Uchoa. Ele que teve ontem ao lado do Hendrick, não é isso? O Hendrick passou por você tal, e teve uma coletiva com o Hendrick. Não é isso, Uchoa?
É isso. Ontem teve coletiva com o Hendrick, teve treino. Hendrick falando do momento da vida dele. Que ele está com a cabeça... Todo mundo perguntando como é que tá a cabeça dele, porque todo mundo pede ele, e ele ainda não conseguiu a vaga de titular. Entre que tem 26 jogadores no grupo, e realmente tem jogadores bons, tão bons quanto ele, que ele tá esperando a oportunidade dele, né? E que tá pronto para quando o técnico Carlo Ancelotti pedir, ele ir a campo. Então, o moleque tem uma cabeça boa, só tem 19 anos, sabe que tem um futuro todo pela frente, sabe que se continuar nessa linha... jogando a bola que está jogando, com a cabeça que está, ele vai ter muitas oportunidades, ainda vai ser o cara dessa seleção brasileira, viu, Enio?
Valeu, Uchoa. Tá aí,
simbora. Simbora. A gente volta aí na programação da Nova Cidade, volta no Conexão Cidade, volta também no Papo Esportivo e nas redes sociais, acompanha aí da Nova Cidade FM, tá? Acompanha aí a gente e fica ligado no que está rolando aí na nossa cobertura aqui. Enio, só um dado aí, importante para a gente ressaltar.
Sim.
Das redes sociais da Nova Cidade, agradecer a galera que vem seguindo a gente. A gente está com o Instagram, que a gente começou o Instagram ano passado, né, novo, e vem ganhando seguidor de forma orgânica. Né? Tem uma galera aí que bota seguidor do nada, aparece com 20, 30 mil seguidores. A gente está com o nosso... Estamos batendo 8 mil seguidores, mas de forma orgânica. Só que 8 mil seguidores que têm dado um resultado espetacular para a gente, e a gente tem tido um resultado espetacular também com as pessoas que não seguem a gente. E é pedir, inclusive, que essas pessoas que também acompanham a gente e não seguem, que passem a seguir a gente. É. Mas tem um dado muito legal do Instagram da gente. Batemos 1.100.000 visualizações no Instagram.
Parabéns, hein? Olha só que maravilha.
Mais de 1 milhão de visualizações no Instagram nesses últimos 30 dias. Isso é fruto do trabalho que a gente tem feito com transmissão de São João, com Copa do Mundo, que a gente tem mostrado aí para quem acompanha a Nova Cidade. Tão feliz aí com o resultado desse projeto novo aí também nas redes sociais, nas plataformas sociais, que é o Instagram. Com apenas 8 mil seguidores, a gente bateu 1 milhão de visualizações. É um número
bem
importante demais, muito importante. Mostra o tamanho da força das redes sociais e da Nova Cidade, que a galera tem visualizado e acompanhado o trabalho.
Maravilha, show! Parabéns aí por essa cobertura maravilhosa que você está trazendo para a gente aqui do Vale São Francisco, as informações da Copa do Mundo. Valeu!
Valeu, Medeiros! Abraço para você, abraço para toda a equipe do Conexão Cidade. Vocês seguem aí, a gente volta durante a programação e mais tarde informando aí o treino de hoje da Seleção Brasileira e o dia, a sexta-feira da Seleção Brasileira aqui nos Estados Unidos.
É isso aí, tá aí o show! 8h18, Lidiane, 8h18, para que a gente segue com o nosso Conexão Cidade.
Vamos seguir, sim. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Dia Internacional das Cooperativas, que vai ser celebrado amanhã, tá, gente? Dia 4 de julho. Vão ter aí várias ações em vários estados brasileiros. E em Pernambuco, qual cidade? Adivinha aí, qual cidade pernambucana foi escolhida para esse momento? Petrolina. Ó, né? Petrolina está com a gente.
Fala. O nosso ouvinte aqui, o Jonathan, disse que o calor vai servir para derreter o galego.
Ó, para ele. É feito de gelo, é? Se for, vai ser bom.
É.
Mas não é não, viu, gente? Ele também está se preparando lá para esse momento. Mas a gente vai estar na torcida aqui pelos nossos pequenos, né? Que são grandes jogadores também. Mas vamos lá para a nossa entrevista. A gente vai falar agora com a assessora de imprensa do sistema OCB, a Vanessa Suede, da Cooperativa. Vamos falar sobre o Dias Day. Em Pernambuco, Petrolina foi a cidade escolhida para receber uma blitz no Bodódromo. E a gente vai saber como é que está a questão do cooperativismo e as atividades aqui na nossa região. Bom dia, Vanessa. Seja bem-vinda ao nosso Conexão. E começa com a gente falando aí o que é que representa o tema Cooperativas para um Mundo Pacífico, para o Movimento Cooperativista 2026.
Bom dia a todos os ouvintes aí da Conexão. Um momento muito importante. A gente está aqui em Petrolina hoje. Já estamos organizando um grande evento que vamos oferecer para toda a cidade amanhã, no Bodódromo, no Bode do Ângelo, e reforçamos o convite para que todos compareçam para celebrar esse dia especial. O Dia Internacional do Cooperativismo é uma celebração que está acontecendo em todo o mundo, ao mesmo tempo. Amanhã, no dia 4 de julho, das 18 às 20 horas, nós vamos celebrar aqui em Petrolina. E uma coisa importante, né, que todos os estados do Brasil estão fazendo uma blitz especial, uma ação muito especial, com brincadeiras, com jogos, fazendo as pessoas entenderem um pouquinho da importância do tema do cooperativismo. E essa ação é toda gratuita, por isso que a gente está abrindo aqui, convidando toda a sociedade para participar. Levem amigos, familiares, estão todos convidados.
Ô Vanessa, por que Petrolina foi escolhida para sediar a ação da COPS Day em Pernambuco?
Petrolina tem um potencial gigantesco, né, em relação ao cooperativismo. Aqui se concentram as principais cooperativas de fruticultura que nós temos no estado. São cooperativas que exportam uvas, exportam mangas. Elas produzem de uma maneira muito coordenada, possuem uma capacidade técnica e de inovação extraordinária, que é realmente uma referência em todo o Brasil. Para você ter noção, né, mais de 90% das uvas de mesa saem daqui de Petrolina, saem do Vale do São Francisco e representam todo o Brasil lá fora. E para a gente é um orgulho muito grande trazer essa ação aqui para Petrolina, porque é uma forma também de reconhecer essa força. Eu mencionei agora os exemplos de fruticultura, mas nós temos cooperativas muito fortes aqui, no âmbito do ramo saúde, do ramo crédito. Então, são cooperativas que têm desenvolvido bastante aqui a região do Vale do São Francisco e a gente tem certeza que contribuem, contribuirão cada vez mais para o desenvolvimento do nosso estado.
Ô, Vanessa, como é que vai ser a programação dessa Blitz que vai acontecer no Bodódromo e qualquer pessoa pode participar? Como é que vai ser esse momento aí?
Pronto, qualquer pessoa pode participar. A gente está aproveitando muito esse clima de Copa que nós estamos vivendo, né? Já a expectativa para o Jogo do Brasil no domingo. Então, as pessoas que forem para lá, forem conferir essa ação, essa Blitz, elas vão ganhar um kit para poder torcer pela Copa, com vuvuzela, com abanador, com boné, um kit super especial do cooperativismo. E vão também conhecer o que, que é esse segmento, por que, que ele beneficia tantas pessoas no Brasil, né? São 25 milhões de cooperados no Brasil. Quando a gente fala aqui em Pernambuco, nós temos mais de 190 mil cooperados que fazem a diferença na vida das pessoas todos os dias. E são mais de 500 mil de pessoas beneficiadas, né, nos mais diversos segmentos. Então, é uma oportunidade de conhecer o potencial do cooperativismo, entender como é que funciona esse tipo de organização coletiva e, quem sabe, enxergar possibilidades de atuar também em cooperativas.
Aproveita aí, já falando aí sobre essa questão do conhecimento, como é que vocês vão trabalhar? Vai ter apresentação? Como é que as pessoas vão conhecer? E até ter esse desejo que você acabou de falar, de ser um cooperador.
De ser um cooperado, muito bem. Estaremos com uma equipe especial lá no Bode do Ângelo, e promotoras que vão apresentar o que é o cooperativismo, vão fazer uma contextualização e depois vão fazer alguns jogos de perguntas e respostas, vai ter um momento de tirar dúvidas. E aí, nesse espaço, nessa janela de ação de 2 horas, tudo isso vai acontecer. E é um espaço que as pessoas vão poder ficar muito livres, sabe, para poder perguntar, tirar dúvidas, esclarecer. E eu queria também ressaltar o seguinte, essa é uma das ações que a gente está trazendo para a Petrolina, porque amanhã, durante o dia todo, a gente está realizando no SESI um torneio esportivo voltado para colaboradores e cooperados de cooperativas de todos os ramos, que deve reunir mais de 700 pessoas. Então, essa grande ação em comemoração ao Dia Internacional do Cooperativismo culmina com a realização do COPS Day, da celebração lá no Bodódromo, das 18 às 20.
Maravilha. E a expectativa de público e de alcance dessa campanha deste ano, Vanessa?
A expectativa é realmente muito boa, porque quando a gente para pensar que o Brasil inteiro está realizando essa mesma ação, em todos os estados, né, foram escolhidas cidades, né, como a gente ressaltou, Petrolina foi escolhida, o alcance é muito mais voltado para aquelas pessoas que têm curiosidade, que não estão envolvidas ainda com o cooperativismo e que podem sim fazer parte desse grande segmento que tem crescido bastante, tem gerado renda, tem gerado imensos resultados para os seus cooperados. O alcance, quando a gente fala de cooperativismo, ele acaba se refletindo em outros segmentos também. Porque todas as pessoas que fazem parte de cooperativas, elas acabam beneficiando outras pessoas. Não apenas as suas próprias famílias, mas a gente fala também de uma grande rede de parceiros, de fornecedores. As ações sociais que são realizadas pelas cooperativas também não podem passar em branco. Nós falamos muito do sétimo princípio do cooperativismo, né? Todas as cooperativas implementam esse sétimo princípio, que seria a preocupação com a comunidade. Tudo que a cooperativa produz permanece no local, permanece naquela comunidade, permanece com aquelas pessoas que integram a cooperativa. A gente não fala da figura do lucro, né? Um lucro que se concentra em uma pessoa ou um grupo de pessoas e acionistas. Não, a gente fala de rendimentos, de renda, que ficam com aquelas pessoas que produziram, fica naquela comunidade, não vai para o exterior, né? Não sai do Brasil. E isso se reflete no quê? Na economia local, no desenvolvimento local, nos grandes potenciais que nós podemos levar para as cidades onde existem realmente as práticas cooperativas. Então, quando a gente tem a oportunidade de praticar uma ação que mostra para as pessoas esse potencial extraordinário do cooperativismo, a gente se sente muito satisfeito, sabe? Aqui essa ação está sendo realizada pelo Sistema OCB de Pernambuco, que é o sistema que cuida da representação, da defesa, da realização de formação, monitoramento, aperfeiçoamento de gestão e governança das nossas cooperativas. É o sistema que representa, né, o cooperativismo aqui no estado. E é uma alegria muito grande para a gente estar aqui em Petrolina, trazendo essa ação e contando aí com todos vocês para levar a mensagem do cooperativismo cada vez mais longe.
Ô Vanessa, houve uma adesão de 100%, digamos assim, das cooperativas pernambucanas para a realização desse COPS Day aqui em Pernambuco, no caso em Petrolina?
Sim, a gente tem uma adesão altíssima, né? Nós teremos várias cooperativas participando dessa primeira programação, que vai acontecer pela manhã e também à tarde lá no SESI, que é o torneio esportivo. E nós temos cooperativas de vários municípios, o Recife, temos de Caruaru, temos de todo o estado, né? Todas as mesorregiões do estado estão participando. E aí essas cooperativas também participarão do COPS Day. Mas esse momento, a gente está sempre reforçando que é um convite para quem ainda não conhece o que é o cooperativismo. Eu tenho dúvida, eu quero saber como é que funciona, eu gostaria de entender. Então, é só dar uma passadinha lá no Bode do Ângelo, das 18 às 20 horas, e a gente vai poder tirar as dúvidas, vai esclarecer de uma maneira muito lúdica, muito divertida. E, claro, né, você também vai poder ganhar um brinde aí para poder curtir a Copa e torcer pelo Brasil no domingo.
Maravilha, Vanessa. Vanessa Suede, quero agradecer a sua participação aqui no nosso Conexão Cidade, trazendo aí essa informação importante que é o Dia Internacional das Cooperativas, que será celebrado amanhã, dia 4 de julho. Muito obrigado pela sua participação aqui.
Eu que agradeço a todos os ouvintes, reforçando aí o convite, né? Estaremos lá no Bodódromo amanhã das 18 às 20 horas. Não deixe de participar. E se quiser saber mais, é só acessar o nosso Instagram, @sistemaocbpe. Você vai encontrar tudo que você precisa saber para participar dessa ação. Muito obrigada.
Obrigado, Vanessa. Intervalo, a gente volta já já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM.
Nova Cidade.
Brasil muda.
A rua fica diferente.
O trabalho fica mais leve.
O coração bate mais forte.
Todo mundo sente junto.
Porque Copa do Mundo não se explica. Se vive.
Se vive.
E aqui.
Aqui. A gente aumenta o som.
Tem emoção.
Tem hit.
Tem os seus artistas favoritos.
Tem festa.
Festa.
Tem camisa, tem raça, tem suor, tem paixão.
E tem a energia de um país inteiro ligado na mesma vibração.
Copa do Mundo 2026.
Todo mundo junto sem cansar. Brasil, Brasil, Brasil é o Brasil.
Copa do Mundo 2026.
Na torcida, no ritmo, na emoção.
Nova Cidade.
Brasil, 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 até o fim, até vencer.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem.
Acorde cedo, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Em coisas que só quem viveu pode contar. Agora você vai ouvir depoimentos reais de pessoas que usaram o Samba Caetá da Carmel e sentiram a diferença na saúde e no bem-estar. Preste atenção.
Sou Maria Glaí, tinha uma alergia, que eu não ficava boa dessa alergia. E o médico dizia que eu não ia ficar boa. Eu tomava remédio, só piorava. Conheci o Samba Caetá e essa alergia desapareceu tem 5 anos.
Abacaitada, caramelo é bom. Melhorei muito, abaixou muito o diabetes. E já tava todo gelado, cara. Mas graças a Deus já tô recuperado de novo.
Tem um mês e pouco que eu tomei o Vrido. Mas a dormência que eu senti nas minhas mãos, nos meus pés, graças a Deus não senti mais não. Pra mim, Samba Caetada Carmel é um santo remédio.
Esses foram relatos de quem usa e confia no Samba Caetada Carmel, feito com cuidado e tradição de mais de 63 anos. Samba Caetada Carmel, pra esse todo mundo tira o chapéu.
Todo mundo tem uma história para contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história embalada pela trilha certa na sua nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida virou o assunto da tarde.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8 horas 31 minutos, agora 8h31, este é o nosso Conexão Cidade aqui pela Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Tem participação do ouvinte aí? O ouvinte que participa com a gente, interage aqui pelo nosso WhatsApp, 74-3611-5533. Mande seu áudio, participa aqui com a gente. Vamos fazer mais um Conexão Cidade. Estamos aí na última meia hora do nosso programa, mas dá tempo ainda de você participar aqui com a gente, né? Tem Ranieri Alves, vamos com o Ranieri agora? Aproveitar e falar, trazer Ranieri Alves, ainda continuando falando de esportes aqui no nosso Conexão.
Amigos e amigas do esporte, um grande abraço a você ligado aqui no Conexão Cidade. Uma da tarde temos um encontro marcado no Papo Esportivo Debate. A melhor proteção veicular do Brasil é Autovale Prevenções. Bom, vamos falar hoje no debate do Papo Esportivo de Copa do Mundo, né? O que é que o Ancelotti vai fazer para colocar a melhor seleção para esse jogo contra a Noruega, difícil Noruega do Holland, nessa partida que vai acontecer domingo às 5 da tarde e o Brasil, o mundo vai parar para ver a seleção canarinha em campo. Bom, nós tivemos nos jogos realizados ontem a equipe da Espanha metendo 3-0 na Áustria, né? Muito fraca essa seleção da Áustria, a Espanha se classificando, é pegar Portugal, que numa partida sensacional contra a Croácia, venceu por 2-1. Aí o encontro do Cristiano Ronaldo com o Modric, que agora se despede, né? Aliás, ambos vão se despedir, mas o Cristiano Ronaldo continua em busca do título, 2-1, jogo decisivo até os minutos finais, realmente uma grande partida digna de Copa do Mundo, e agora Portugal pega a Espanha. Tivemos também esse jogo da madrugada aí, o time da Suíça vencendo a Argélia pelo placar de 2-0. Então, faltam apenas 3 partidas para decidir as oitavas. Teremos então hoje às 15h, Austrália e Egito em Dallas. Às 19h, Argentina contra o Cabo Verde do Vozinha. Esse jogo vai ser em Miami e também em Kansas City, Colômbia e Gana, às 22h30. Bom, nós já conhecemos aí para as oitavas de final os jogos entre Paraguai e França, inclusive amanhã, né, às 18 horas, esse jogo na Filadélfia. Teremos também amanhã às 14h, Canadá e Marrocos em Houston. E na segunda-feira às 16h, Portugal e Espanha, olha aí, hein? Também na segunda-feira às 21h, Estados Unidos e Bélgica. Domingo, 17h, Brasil e Noruega. E também no domingo, às 21h, México e Inglaterra. Inclusive, se o Brasil passar pela Noruega, vai enfrentar o México ou a Inglaterra, né? Teremos, então, a Suíça, que vai jogar na terça-feira em Vancouver, no Canadá, contra o vencedor de Colômbia ou, então, Gana. E, na terça-feira, também em Atlanta, o Argentina ou Cabo Verde, enfrentando o Austrália ou Egito. E aí a gente conhece os clubes que estarão jogando essas oitavas de final, né? Por um todo já no dia de amanhã. E, lógico, os classificados, né? Até terça-feira, para a gente conhecer os que vão participar das quartas de final. Torcendo aí pelo Ancelotti esperar como é que essa seleção vai a campo. O certo é que Lucas Paquetá, Rafinha, esses aí estão machucados. E agora é saber, né? Se ele coloca ali pelo meio de campo Danilo Santos, se ele vai colocar o Luiz Henrique, se ele aposta no Martinelli, né? Tem a chance também do menino Endrick entrar no jogo. Bom, vamos aguardar e falar mais no Papo Esportivo sobre Seleção Brasileira e Copa do Mundo. Continue aqui ligado no Conexão Cidade.
Aí, Ranieri Alves, trazendo as informações do esporte aqui no nosso Conexão Cidade.
Vamos aqui de recadinho antes da gente ir para a nossa próxima entrevista. Você sabe por que o Samba Caetá Gel é o melhor gel de massagens do Brasil? Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais, além de 63 anos de mercado, levando confiança, qualidade, tradição e resultados reais para você e sua família. Quando o assunto é dor muscular, tensão e cansaço físico, já sabe, né? A solução é o Samba Caetá Gel. Ele que é um poderoso gel de massagem extra forte, com copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. Uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. Não sofra mais com dores, use agora mesmo o Samba Caetá Gel e prove a sua eficácia. Para você adquirir, basta você ir em qualquer farmácia da sua cidade ou em loja de produtos naturais. Não aceite imitação, lembre-se, exija sempre o melhor, exija o Samba Caetá Gel. Veja a diferença e conte pra gente aqui, porque eu uso, gente, faço uso e sempre indico aí, com certeza. Vamos agora para a nossa próxima entrevista, Enio Medeiros. Vamos falar. Enio não gosta quando eu digo que tá inverno em Juazeiro, não, mas é inverno, né? Só não faz o frio que ele está acostumado lá em São Paulo.
Inverno daqui não chega nem outono lá de São Paulo.
Tá vendo, gente? Poxa, mas tá, a gente sofre, tá? A gente sofre. Deixa quieto. E além disso, tem um aumento à incidência de doenças respiratórias, que é um caso sério, tá? E os hospitais que deixam a gente de testemunha. Tem gripe, tem resfriado. Fora as alergias e as nites da vida. Rinite, sinusite, gripe, enfim. Para falar sobre esse assunto e orientar a nossa população com relação à prevenção e sintomas, a gente fala agora com a otorrino, doutora Karine Lustosa, que já está com a gente. Bom dia, minha querida.
Doutora Karine, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao nosso Conexão Cidade. Ela que é otorrinolaringologista e vai falar para a gente sobre essa questão, né, da saúde, das doenças respiratórias. Para a gente começar, doutora Karine, por que que doenças respiratórias aumentam durante esta época do ano?
Bom dia, é um prazer muito grande estar com vocês hoje num programa tão importante nessa rádio maravilhosa. Muito obrigada pelo convite, principalmente porque esse é um tema extremamente relevante nessa época do ano. E eu gostaria de lembrar vocês que parece que o frio chegou um pouquinho tarde. Normalmente o frio começa na metade do mês de junho. E esse ano parece que só começou a esfriar em Juazeiro e Petrolina agora, né?
Verdade.
Mas os casos de doenças respiratórias, elas já estão presentes desde o mês de maio. É preciso lembrar que os hospitais já têm aí 30 a 60 dias lotados de pacientes com infecções respiratórias. Mas respondendo à sua pergunta, é muito mais comum as infecções respiratórias durante o inverno, porque o vírus, ele sobrevive melhor no frio. Além disso, o clima seco também favorece as infecções respiratórias e as pessoas tendem a ficar mais em locais aglomerados. Não saem muito ao ar livre. Lembre que no calor é mais comum a gente abrir janela, principalmente nas escolas, em casa, e no inverno não. A gente costuma ficar mais quietinho, mais preso, com janela fechada. E aí também as pessoas, ao invés de ir para a praia, para a piscina, para o rio, as pessoas vão para os shoppings.
Ah, então tem. Seria um dos motivos, seria esse, né? As pessoas ficam aglomeradas, ficam mais
locais
menos
fechados.
Expostas a locais abertos, e aí as
favorece a contaminação.
A contaminação dessas doenças respiratórias, né? E desde maio é, o Karine, que os hospitais enfrentam aí lotação?
Sim, tanto os hospitais públicos como particulares da nossa região estão lotados desde maio com quadros de infecções respiratórias. Vale lembrar também que a nossa região, falando no Vale de São Francisco como um todo, ela cresceu bastante e nós temos vários voos com destinos, principalmente a São Paulo, né, todos os dias. Isso. Então, existe essa infecção cruzada também que vem de fora. Muitas pessoas, eu atendo muitas pessoas que vieram não somente do sul, do sudeste, mas também do exterior, com queixas de sintomas respiratórios. E aí a população daqui, que alguns que não têm oportunidade de viajar, também terminam se contaminando, pegando, sendo contaminada por essas pessoas que viajam.
Como é que eu defino o que é uma gripe, um resfriado, uma alergia? Como é que a gente consegue identificar o que é? Porque as pessoas estão espirrando, eu estou gripado, mas não está gripado, pode estar resfriado. Como é que diferencia Pronto. Isso, doutora?
Perfeito. Eu gostaria de chamar a atenção a todo o público que está nos ouvindo, porque muitas vezes os pais chegam ao consultório médico dizendo assim: ah, o meu filho está com alergia. E por que que eu falei os pais? Porque, infelizmente, a população mais acometida por esses quadros são as crianças e os idosos. Então, as complicações mais graves, elas normalmente, elas se instalam em crianças e idosos. A alergia, ele é um quadro muito mais rápido e com um diagnóstico prévio. Então, a mãe já sabe que a criança é alérgica e ela se manifesta normalmente só por uma corizazinha, um espirro, né? Algumas vezes tem obstrução nasal, é um quadro mais leve. Já o resfriado, que é causado aí por inúmeros vírus, ele já tem de ser mais parecido com a rinite, mas durante um pouquinho mais de tempo, 4 a 5 dias. Lembrando que um quadro alérgico, ele pode durar somente um dia. O paciente teve um contato específico com um alérgeno e desenvolveu naquele dia uma coriza, um espirro, uma obstrução nasal. Quando a gente fala de resfriado e de gripe, já é um quadro mais arrastado. Um resfriado de 4 a 5 dias e um quadro gripal podendo durar até 10 dias ou mais. E lembrar aí que nós temos o influenza A e B, que são dos principais vírus relacionados a complicações. E nos bebês, nos pequenininhos, né? O que está muito comum também são os quadros de bronquiolite, causado pelo vírus sincicial respiratório.
E aí, Karina, quais são os cuidados? Como é que a gente pode ajudar a prevenir essas doenças e não ter tanto desconforto, né? Porque é uma doença que deixa a criança, o adulto já fica enjoado, os menores, então, nem se fala.
Então, eu queria só lembrar que as pessoas, elas parem de pesquisar, né, nos chats de inteligência artificial ou ainda em outros sites, os tratamentos dessas doenças. É importante que procure um médico no início dos sintomas, não somente se vier a piorar. Em relação à prevenção, a principal prevenção, ela se dá com a lavagem das mãos. Por quê? Muitas vezes, quando espirra e tosse, a gente leva a mão à boca. Eu chamo até a atenção porque nos últimos dias eu atendi pacientes com bebês recém-nascidos, espero que elas estejam me ouvindo agora, e que elas estavam usando máscaras, mas o tempo todo elas tocavam a máscara e tocavam a criança. Então, a mão, ela é um forte transmissor de doença. Então, é importante que lave a mão com água e sabão, que utilize o álcool gel, a lavagem nasal com soro fisiológico. E lembrando que hoje existem alguns soros fisiológicos que foram lançados no mercado que possuem algumas substâncias que previnem a adesão viral e bacteriana. Então, lavar as mãos, utilizar soro fisiológico nasal, fazer repouso, hidratação, beber muita água. Existem medicamentos que fortalecem o sistema imunológico. Não é falar assim, eu vou criar coisas para aumentar a imunidade. Não, cientificamente comprovado. Tem não somente medicações, como alimentos. Então, é importantíssimo se alimentar bem.
E o tempo seco, doutora Karina, ele realmente piora esses sintomas? E como a gente faz para minimizar esses impactos?
Com certeza, não somente no inverno, mas também no verão, o tempo seco ele aumenta a frequência de doenças respiratórias. E na nossa região, o Nordeste como um todo, mas principalmente o Vale do São Francisco, nós atingimos, né, a umidade relativa do ar muito baixa. O que, que a gente pode fazer? Além da hidratação com água, beber bastante, que eu digo 1,5 litro, 2 litros de água pelo menos por dia, lembrar de hidratar as crianças, porque as crianças, muitas vezes, se os adultos não oferecem água, elas não bebem, assim como os idosos, e tem alguns truquezinhos que podem melhorar. Por exemplo, você pode colocar uma toalha molhada, úmida, né, num ambiente onde você está trabalhando, num ambiente que você vai dormir, ou utilizar um umidificador de ar. Lembrando que tanto um tecido, né, a toalha é bom porque ela é mais grossa, é úmida, como um umidificador de ar, eles agem da mesma forma. Não precisa comprar um umidificador de ar. Você pode colocar uma toalha úmida. O ar-condicionado, ele tira um ar já seco da parte externa e coloca ele dentro do ambiente mais seco ainda. Então, o ar-condicionado, ele tende a piorar os sintomas. Os ventiladores, eles não são recomendados. E em relação ao ar-condicionado, basta umidificar o ar onde a pessoa passa o dia, onde a pessoa dorme. E, mais uma vez, a lavagem nasal com soro fisiológico.
É, né? Agora, essa questão da água, né, doutora? Nessa época mais fria, as pessoas bebem menos água, né? Tem que realmente cuidar com relação a isso, né?
E não precisa ser gelada. A água pode ser natural. Não deve ser gelada. Não deve ser.
Ah, é?
É, não deve ser muito gelada, ela deve ser de fria para resfriada, porque muitas pessoas, sejam crianças, adultos ou idosos, têm uma sensibilidade maior ao gelado e quando tomam, inflamam a garganta.
Quais são os sinais que indicam que é a hora de procurar um médico e não apenas fazer o tratamento em casa, doutora?
Perfeito. Muitas pessoas deixam para procurar o médico apenas quando pioram os sintomas. E quais são essas pioras dos sintomas? A primeira coisa é a prostração. Então, o paciente não quer comer. E isso eu estou falando de qualquer idade, seja um bebê, uma criança, um adulto ou um idoso. Ele não quer comer, essa recusa alimentar, só quer ficar deitado, queixa-se de dor de cabeça importante. E o pior de todos é a falta de ar. A febre, ela é um sinal de alerta, mas ela não é tão preocupante quanto esses sintomas que eu acabei de relatar. Até porque a febre é uma reação do sistema imunológico e ela pode acontecer no início da doença, no meio da doença, não é um fator tão preocupante. Porém, se a febre for maior do que 39 graus, perdurar acima de 39 graus, principalmente no início da doença. E eu quero chamar a atenção, porque muitas vezes os pacientes, eles esperam 5, 7, 10, 15 dias para poder procurar o médico. E essas infecções, elas também já podem vir mais graves desde o início. Elas já podem começar as primeiras 48 horas grave, com prostração, febre alta. Então, o que deve chamar a atenção para a procura do médico é a intensidade dos sintomas. E lembrando que falta de ar, o paciente deve se dirigir diretamente a um hospital. Então, se você está sentindo falta de ar, se o paciente está sentindo falta de ar, ele não deve ligar para poder marcar uma consulta eletiva. Ele deve procurar a emergência.
É importante essas informações e essas orientações. Agora, como é que a gente consegue, doutora Karine, manter a saúde do nariz e da garganta nesses dias de frio? Porque tem hora que eu tenho uma rinite maravilhosa, você já conhece, né? Tem dia que o nariz parece que se a gente coçar, dá até medo de arrancar do rosto. O que é que a gente deve fazer nesse momento de frio e de agonia? Porque dá um desespero, né? Vamos combinar.
Então, para aqueles pacientes que já têm um quadro alérgico associado, é importantíssimo manter o tratamento da rinite alérgica e para isso existem medicações, não somente via oral, mas também nasal, durante todo esse período de inverno. Então, o tratamento da rinite alérgica, nesse momento, não somente da rinite alérgica, mas também da asma. Então, os pacientes que possuem asma, eles tendem a ter crises e agravamento do quadro nesse período do ano. Então, eu estou assintomático, mas mesmo assim, procure o seu médico para poder fazer o tratamento da rinite alérgica, se você tende a piorar no inverno.
Tá certo. Quero agradecer a doutora Karine Lustosa, otorrinolaringologista, falando com a gente aqui sobre a questão dessa chegada do inverno com aumento de incidência de doenças respiratórias. Muito obrigado, viu, doutora
Karine? Eu queria só fazer mais uma observação.
Pois não.
Né? A melhor prevenção para os casos graves é a vacinação. E a vacinação, ela está sendo feita de forma gratuita pelo SUS e também em clínicas particulares. Então, para prevenção de casos graves, além de tudo isso que eu relatei, se vacine e vacine os seus familiares queridos. Não esqueçam de se vacinar. A melhor forma de prevenir as complicações que é a pneumonia, as otites, a rinossinusites, é através da vacinação. Então, eu estimulo aí todos esses que estão me ouvindo e que levem essa mensagem para aqueles que não estão. A vacinação está sendo dada gratuitamente nos postos de saúde. Procurem um posto de saúde e se vacinem.
Tá certo. Doutora, muito obrigado, viu?
Eu que agradeço, estou à disposição sempre de vocês. Um abraço grande aí a todos os telespectadores dessa equipe aí maravilhosa.
Tá certo, doutora. Muito obrigado. 8h51, Lidiane Souza. Tem Caleb Alencar ainda ou já?
Já foi a participação
Caleb, já
dele.
Foi?
Já.
Caleb tá preguiçoso, hein? Vou colocar Caleb pra trabalhar mais, pelo amor de Deus. Alô, Caleb! Caleb. Ai, ai, viu?
Deixa eu saudar só uma última informação que a gente trouxe na manchete. O Banco do Nordeste ampliou de 53 mil para 74 mil o limite de financiamento para famílias do grupo B do Pronaf, tá? Se você é do Pronaf, com renda anual de 60 mil. O anúncio foi feito durante um evento lá em Fortaleza, que também confirmou 200 milhões para crédito fundiário. O novo plano Safra, ele também aumenta o limite de crédito para mulheres, amplia de 1 para 2 o número de jovens aptos a contratar por família e eleva o recurso para melhorias sanitárias. Então, se você faz parte aí do grupo, né, que tem direito ao novo plano Safra, vai lá, procura o Banco do Nordeste, vê aí quais são as novidades e, de repente, você se organiza e faz aí a diferença no seu ano, né?
Com certeza. 8h52, gente. 8h52. O clima está nublado hoje. Chove?
Sem chuva.
Sem
previsão de chuva, mas está nublado o dia todo.
Hã?
Tá bonito,
o
né?
O tempo tá bonito, viu?
Tá. Mas aqui não tá mostrando chuva.
Frio. Tá normal. Não tá fazendo frio, não.
Não, não tá frio.
Um tempo desse aí, em outro lugar, um gelo, Ravan.
Aliás, mas a gente vai aqui... ter aí... A temperatura toda média, normal, 32 graus a máxima.
De temperatura em São Paulo para os próximos dias é abaixo de 10.
Estou longe de São Paulo, graças a Deus. Nunca.
Você está longe e perto ao mesmo tempo. Porque só pegar o avião aqui é 2 horas para você chegar lá.
Mas eu não quero chegar lá,
meia.
Não. Eu não sou apto.
Eu estou mais perto de São Paulo aqui do que daqui para a Feira de Santana de ônibus. Sério mesmo.
Quero não, obrigada. Faça Hã? Sua viagem tranquila, aproveite seu frio. Eu tô fora.
É mesmo?
Eu já tô com o nariz aqui, ó, angustiada. Não, quero nem pensar em frio maior que esse. Deus é pai.
Toda vez que ela tá com esse nariz agoniado, ela marca com a otorrino pra dar a pauta aqui. Já reparou? Fazer a autoconsulta
dela. Olha pra ele. Não, que eu já tenho direito a ir lá sem precisar daqui.
A consultinha dela.
Minha amiga Karine, maravilhosa.
Tinha todas as dúvidas aqui, ó.
Já tiro, já aproveito, minha filha.
O que você faz quando você tá assim?
Além do desespero, soro. É. E tem um produto que a doutora Karine passa que eu uso, que é uma bênção, mas eu vou
isso
comprar
ainda. Deve ser
ainda.
Chato pra caramba,
é
né?
É horrível, porque você não tem o que fazer, não tem pra onde correr, é sua e leve pra vida toda, que é desde criança. E não acostuma. Ah, mas já tem uma vida... Não acostuma, não tem jeito não. E a gente vai vivendo, né? Não pode deixar? Vamos lá.
Simbora. 8h54, já chegou ela
tchau,
aí,
né?
Eliane Lima, Lili Delícia. Alô, Lili.
É com você tá agora.
Tá na área, Lili Delícia, para agitar a sua sexta-feira, a sua manhã de sexta-feira aqui na Nova Cidade FM. Lembrando que 1 da tarde tem Papo Esportivo com Ranieri Alves. Tem toda a equipe aí, o Shoa participando também, trazendo mais informações da Copa do Mundo.
E amanhã tem Pode Viva de
e
volta.
E amanhã tem Pode Viva, hein? Amanhã tem Pode Viva às 7 da manhã aqui na Nova Cidade FM. Um abraço a todos, bom dia.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Brasil muda.
A rua fica diferente.
O trabalho fica mais leve.
O coração bate mais forte.
Todo mundo sente junto.
Porque Copa do Mundo não se explica. Se vive.
Se vive.
E aqui.
Aqui. A gente aumenta o som.
Tem emoção.
Tem hit.
Tem os seus artistas favoritos.
Tem festa.
Festa. Yeah.
Tem camisa, tem raça, tem suor, tem paixão.
E tem a energia de um país inteiro ligado na mesma vibração.
Copa do Mundo 2026.
Todo mundo junto sem dançar. Brasil, Brasil, Brasil é o Brasil.
Copa do Mundo 2026.
Na torcida. No ritmo. Na emoção.
Nova cidade.
Brasil, 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 até o fim, até vencer. Oh, oh, oh.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95.
Com Eliane Lima.